Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Duas pessoas foram presas por aplicar golpes das falsas passagens aéreas com vítimas do Maranhão. Repórter Adriana Nogueira.
A ação resultou no cumprimento de 2 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra indivíduos suspeitos de aplicar golpes de falsas vendas de passagens aéreas que vitimaram moradores de São Luís. Segundo as investigações, o esquema consistia na criação de perfis falsos em redes sociais, utilizados para atrair vítimas por meio de anúncios enganosos. Após o pagamento pelas supostas passagens, os golpistas encerravam o contato e desviavam os valores para contas bancárias de integrantes do grupo. Durante a operação, 2 homens foram presos, apontados como responsáveis pela execução direta do golpe e pela redistribuição dos recursos ilícitos. Nas buscas realizadas nas residências dos investigados, foram apreendidos diversos objetos que vão servir de suporte à continuidade das investigações. A Polícia Civil do Maranhão reforça que a ação integra as estratégias permanentes de combate a fraudes digitais e reafirma seu compromisso em proteger a população contra crimes cibernéticos que afetam a segurança financeira e social dos cidadãos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Adriana Nogueira.
A Justiça condenou o ex-delegado da cidade de Morros, Alexandro de Oliveira Passos Dias, a 19 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de concussão e peculato. Ele também perdeu o cargo na Polícia Civil. A sentença, publicada em 5 de setembro, atende a uma ação proposta pelo Ministério Público em 2016. Outros 2 servidores, o Paulo Jean Dias da Silva e Adernilson Carlos Siqueira Silva, receberam penas de 11 anos e 7 meses e 8 anos de prisão, respectivamente. Segundo o Ministério Público, entre os anos de 2015 e 2016, o grupo cobrava propina para devolver veículos apreendidos, desviava fianças e até vendia autorizações para o funcionamento de bares. Os réus poderão recorrer em liberdade desde que cumpram medidas cautelares. Para o juiz Giovanni da Silva Santos, os crimes abalaram a confiança da população de Morros nas instituições de segurança pública.
Política.
A repórter Milena Dutra, da Agência Assembleia, traz agora um resumo do que foi destaque na sessão plenária dessa quarta-feira. Entre eles, o anúncio de ações de bem-estar e conscientização sobre saúde mental e ainda a repercussão das ações de impacto do governo em diversas regiões do Maranhão.
A presidente Iracema Vale destacou a campanha Setembro Amarelo, promovida pelo Departamento de Saúde e Medicina Ocupacional da Casa Legislativa.
A diretoria médica da Casa, ela está desenvolvendo durante todo o mês ações através de mini palestras sobre saúde mental, prevenção ao suicídio. Oferece ainda sessões de bem-estar ministradas pela nossa equipe de fisioterapeutas.
A deputada doutora Helena Doelib e o deputado Osmar Filho parabenizaram o governador pela construção do terminal de passageiros de vans da Baixada.
Uma rodoviária realmente importante para todas as vans, com terminais também para ônibus, para que a gente possa receber os nossos irmãos da Baixada com muita dignidade. Parabéns, governador Blandão, por mais esse gol de placa.
A deputada Micael Damasceno também destacou a inauguração do terminal de passageiros. O deputado Catulé Júnior agradeceu ao governo do estado pelas obras de recuperação da MA-034 na região de Caxias.
Quero fazer esse registro aqui, agradecendo ao nosso governador Carlos Brandão, agradecendo ao nosso secretário Aparício Bandeira, à nossa secretária adjunta Raimunda, e dizer para Caxias, para Matões, para todos os maranhenses da nossa região, que o deputado Catulé Júnior estará sempre aqui cobrando e diligenciando para que os benefícios cheguem até quem mais precisa, para que chegue até vocês.
O deputado Júlio Mendonça criticou o programa Tempo de Semear do governo do estado. O deputado Ricardo Arruda falou sobre o caso do policial militar Bruno Almeida Silva, internado no Hospital Carlos Macieira, depois de ser baleado em Mirinzal.
Não houve, deputado Otavino Neto, falta de material. Não houve ausência de especialista, deputado Carlos, para fazer o procedimento. Houve, sim, uma situação clínica que impossibilitou que a cirurgia fosse realizada até o momento. E aqui trazer esse caso, deputado Davi Brandão, Eu trago isso como ilustração, deputado Ricardo Rios, para a forma como as questões estão sendo trazidas aqui para essa tribuna de forma irresponsável. De forma irresponsável. Veja que uma situação em que não houve nenhum tipo de omissão ou negligência por parte do quadro clínico, que o hospital não deixou de prestar atendimento, que o militar não deixou de ser atendido com os recursos médicos necessários para o momento da situação clínica que ele enfrentava, tudo foi feito, deputado Otavinho Neto. Mas, ao invés de se buscar, de fato, compreender o que está acontecendo, não, se vem essa tribuna, quer dizer que o policial ainda não foi operado por conta de negligência ou omissão do Estado.
Julgamento de Bolsonaro e réus é retomado com voto de Carmen Lúcia, repórter Beatriz Arcoverde.
A PGR quer a condenação do ex-presidente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Hoje, a partir das 14h, a ministra Carmen Lúcia apresentará sua análise sobre o núcleo central da trama golpista. O último a votar será o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin. O julgamento está previsto para encerrar na próxima sexta-feira, dia 12. Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
A seguir, professor denuncia avanço de cercas elétricas improvisadas na Baixada Maranhense.
A vida da dona Valdinete estava por um fio.
E quando eu descobri que eu estava com uma gordura no fígado, né? Foi muito assim acelerado para chegar ao ponto que eu cheguei.
E depois evoluiu para um câncer, se não fosse o transplante. Ela não... Já, acho que não estava mais nem aqui para contar a história.
E chegou a grande notícia. Apareceu um doador.
Sempre acreditei que ia dar certo e deu.
Saber que um novo fígado poderia salvar a vida dela foi um presente imenso, entendeu?
Só em agosto deste ano já realizamos 19 transplantes de órgãos, 47 córneas implantadas e uma doação histórica de 33 órgãos.
E graças a um doador, a minha vida foi salva.
O governo do Maranhão segue investindo cada vez mais em tecnologia, formação de equipes e principalmente compromisso com a vida.
Eu sou doador. A história de muita gente pode mudar, até mesmo a sua.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.